de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, minha amiga, meu amigo ouvinte! Olá, você que é cozinheiro, pedreiro, médico, porteiro, motorista, engenheiro, professor, enfim, você que exerce qualquer profissão. Sabia que o seu trabalho pode render boas aulas?
Boas não, ótimas aulas! No programa de hoje, um professor de jovens e adultos vai explicar como aumentar o interesse da turma dando aulas relacionadas ao trabalho dos próprios alunos.
Ah, nós vamos lançar também aqui o seguinte desafio. Que tal identificar o erro, ou melhor, os erros da frase 200 gramas de mortandela? Vou repetir, hein? 200 gramas de mortandela. Tem mais de um erro aí. Conseguiu identificar? Não? Então aguarde, porque o Escola Brasil de hoje tem dica de português.
E você que é pai, mãe, estudante, sabe o que é gestão democrática na educação?
Ah, pois daqui a pouquinho um coordenador do MEC vai explicar direitinho o que é e o quanto é importante participar dessa gestão, viu?
Pensa que é só isso? Nada! Anote aí, hoje você também vai entender melhor por que Plutão deixou de ser planeta.
É, isso mesmo, o Sistema Solar passou a ter menos um planeta.
Mas vamos falar sobre isso só no finzinho do programa. Agora tá na hora do primeiro intervalo comercial.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso, estude em silêncio. Dica do
Escola Brasil.
Trabalho é mesmo muito importante na vida da gente, né?
Pois é, é do trabalho que vem o nosso sustento, a nossa identidade e a nossa realização.
E o professor precisa estar ligado nisso, principalmente se trabalha com a educação de jovens e adultos.
Afinal, esse é um tema que tem tudo a ver com o dia a dia desses estudantes.
E a atividade do aluno pode ser muito bem aproveitada em sala de aula, viu? Dá pra criar aulas maravilhosas usando a questão do trabalho como ponto de partida, sabia?
Quer um exemplo? O professor Ricardo César, do Centro Educacional dos Pimentas, em Guarulhos, decidiu fazer atividades com os estudantes usando a história deles no mercado de trabalho.
Os alunos contavam suas experiências e depois relacionavam a vida profissional com fatos da história do Brasil.
Gostou da ideia? Vamos ver então como o professor colocou isso em prática. Alô, professor Ricardo, tudo bem?
Tudo bem.
Professor, de onde veio essa ideia de discutir a questão do trabalho nas aulas de história?
Eu queria tornar essa escola significativa para eles. Eu parti do quê? De uma problemática que eles viviam, que era a questão do emprego, né? Aí eu criei com eles, assim, cada um escrevendo sua biografia, né? Falando da sua biografia, de como eles chegaram até a escola.
Ok, então os alunos contavam a própria história de vida, o trabalho que faziam, como conseguiram um emprego, é isso?
Isso. E aí, partindo desse pressuposto, eu comecei a elaborar com eles uma pesquisa no bairro. É como anda a questão do emprego e de trabalho. A partir dessa pesquisa, né, estudamos a questão histórica do trabalho no Brasil, para que eles entendessem que o problema do trabalho é um problema do mundo, né? E não só deles. É uma questão social.
É, fazendo essa relação com realidade fica mesmo bem mais fácil para os alunos entenderem a história, né? As transformações que acontecem no nosso país e no mundo.
E qual foi o resultado dessas atividades, professor? O que eles aprenderam?
Olha, assim, o resultado, ao término desse projeto, eles eram muito mais firmes, mais críticos, se sensibilizavam com a questão não só deles, mas com a questão social.
E a evasão escolar, hein? Porque nós sabemos que o fato dos alunos desistirem de estudar é um dos maiores dilemas da educação de jovens e adultos. Pois é, esse projeto também contribuiu para resolver esse problema?
evasão, assim, dizer pra você, foi zero. Porque foi tão gostoso, a gente criou um vínculo de amizade. Não era o professor que sabia, não. Eles compartilhavam saberes.
Ninguém desistiu? Nossa, isso prova que criar um ambiente de amizade e confiança, onde todos ensinam e aprendem, é mesmo fundamental.
É, porque se o professor não acolhe, assim, não cria esse vínculo afetivo, esse ambiente como o senhor fez, o aluno realmente acaba indo embora, né?
É verdade. Bom saber que vocês estão fazendo isso aí em Guarulhos, professor Ricardo. E obrigada por dividir essa experiência com a gente, viu?
Olha, eu fiquei muito contente de ser convidado para esse bate-papo. E muito obrigado pela participação.
Tchau, okay, professor.
Ok, tchau, tchau.
Tchau.
Uma maneira também muito legal de usar o tema trabalho nas aulas é fazer o aluno virar professor por um momento. É porque ele mesmo pode falar para o resto da turma sobre a sua profissão, pode até fazer uma pequena oficina para ensinar um pouco do seu ofício para a comunidade.
Outra dica interessante é o professor esclarecer as dúvidas dos estudantes sobre questões trabalhistas, as leis, etc. E aproveitar isso nas aulas de matemática, português.
É isso aí, viu? Porque além de divulgar os direitos de quem trabalha, ainda dá, por exemplo, para calcular o valor do fundo de garantia, das férias, do 13º.
E que tal ensinar a fazer currículo, hein?
Uhum.
Hã? Isso pode ajudar o estudante na hora de procurar um emprego.
Viu só? Opções não faltam, basta usar a criatividade.
Afinal, como já ensinava o mestre Paulo Freire, o importante mesmo é valorizar a experiência e saberes vivenciados pelos alunos no dia a dia. Pense nisso.
Alô, alô, musical!
Muito bem, já que nós acabamos de falar da importância de se levar a experiência de trabalho para a sala de aula, tive uma ideia. Você, professora, professor, também pode dar aulas com músicas que falem de trabalho, das dificuldades. Ouve essa, por exemplo.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar.
Peraí, Cadu, essa música Cidadão é bem legal pro professor usar em sala de aula.
Uhum.
A gente já tocou ela aqui outro dia no Alô Musical. Vamos repetir, né?
Não, tudo bem, Sandra. Então, o que você sugere?
Ah, se é pra falar de trabalho, que tal O Carro e a Faculdade, com o trio Parada Dura?
Opa, pode ser.
É, a homenagem de um filho que virou doutor, mas nunca esqueceu o quanto o pai, que era carreiro, deu duro pra ele poder estudar.
Muito bem, dona Sandra. Você me convenceu. No Alô Musical de hoje, a canção O Carro e a Faculdade, com o trio Parada Dura. Um pedido especial da Sandra. Toca aí, DJ.
Em meu escritório, em cima da minha mesa, a miniatura de um carro que a todos causam surpresa. Muitos já me perguntaram o motivo por que foi que eu, sendo um doutor formado, gosto de um carro de boi. Responde, foi com o carro nas estradas a rodar, e meu pai ganhou dinheiro pra me poder estudar. Enquanto ele carreava, passando dificuldade, as lições eu decorava lá nos bancos da faculdade.
Oh, meus amigos, essa é a história de um filho que reconheceu o trabalho de seu pai.
Entre nossas duas vidas existe comparação. Hoje eu seguro a caneta como se fosse o ferrão. Nos riscos de minha escrita, sobre as folhas rabiscadas, eu vejo os rastros que os bois deixavam pelas estradas. Fechando os olhos, parece dentro de mim. Em meus ouvidos ficaram o gemido de um cocão e o grito de um carreiro ecoando no grotão.
Música.
mãos macias eu devo tudo a meu pai, que teve as mãos calejadas no tempo que longe vai. Cada viagem que fazia naquelas manhãs de inverno era o pingo do meu pranto nas folhas do meu caderno. Meu pai deixou esta terra, mas cumpriu sua missão. Carreando ele colocou um diploma em minhas mãos. Por isso guardo esse carro com carinho e muito amor. É lembrança do carreiro que de mim fez um doutor.
Você ouviu O Carro e a Faculdade com o Trio Parada Dura. A composição é de José Fortuna e Sulino.
Escola Brasil.
Você sabe o que é a gestão democrática na educação?
É o direito que todos temos de participar da criação e fiscalização das políticas, metas e recursos que vão para a educação.
Esse direito é garantido pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
E como fazer para participar? Bom, existem várias formas, mas você pode começar pelo conselho escolar.
Procure saber se existe conselho escolar na sua escola ou na escola que o seu filho, a sua filha estuda. E aí, comece a participar desse conselho. É importante.
O Arlindo Cavalcante de Queiroz é coordenador geral de articulação e fortalecimento dos sistemas de ensino da Secretaria de Educação Básica do MEC. Ele esclarece por que os conselhos escolares devem ter representantes de pais, professores, alunos, líderes comunitários e funcionários da escola. Escuta só.
São estas vozes que precisam levar para a escola ou para o seu município as demandas. Discutir o programa escolar, discutir a melhoria da qualidade, discutir a aprendizagem, discutir o sistema de avaliação, compartilhar esta Constituição. É um direito assegurado pela Constituição.
Se a escola não tem conselho, os pais, os professores ou os alunos devem procurar a direção da escola e propor a criação. E que tal colaborar formando uma comissão pró-conselho escolar?
Quer saber mais? Pois a Secretaria de Educação Básica do MEC tem um programa de fortalecimento dos conselhos escolares que distribui material didático com todas as informações necessárias. O coordenador Arlindo Queiroz também falou sobre esse material. Presta atenção.
São 10 cadernos que vão detalhar cada uma dessas atribuições. Por exemplo, como é que o conselho deve atuar, o que é que o conselheiro deve saber para ter uma boa atuação. Porque não basta só organizar o conselho, é preciso que o conselho tenha conteúdo, discuta a escola, discuta a aprendizagem. E esses cadernos vão levar toda essa discussão.
Obrigada, coordenador, e atenção, hein? A escola que ainda não recebeu esse material ou quem tiver interesse pode entrar em contato com o Ministério da Educação pelo número 61, que é o código aqui de Brasília, 21048666. Repetindo, 61 21 04 8666.
O Ministério da Educação tem outras ações para o fortalecimento dos conselhos escolares, como, por exemplo, os encontros estaduais de formação e os cursos à distância realizados em convênio com a Universidade de Brasília.
Quem tiver acesso à internet pode saber mais no endereço www.mec.gov.br/seb de Secretaria de Educação Básica /Conselho Escolar. Tudo junto. Repetindo, www.mec.gov.br/seb/conselho escolar.
Uma outra dica é ler o livro Gestão da Educação, Impasses, Perspectivas e Compromissos, das escritoras Naura Ferreira e Márcia Aguiar.
Participe, vamos construir e fiscalizar juntos para que todo mundo tenha acesso à educação de qualidade.
Bem, vou só repetir o título do livro, tá? É Gestão da Educação, Impasses, Perspectivas e Compromissos.
Então, você aí de casa, descobriu onde estão os erros da frase 200 gramas de mortandela?
Não, pois a professora de português, Ladanir Milac, tá aqui para explicar para você. Fala aí, professora.
Veja, grama é uma palavra masculina, quando é peso, né? Então tem que ser o grama. 200 gramas, 2 gramas, 1 grama, 300 gramas. Grama feminina é só quando é o vegetal, pasto. Exato, daí é a grama, grama de jardim. Peso é sempre masculino. E mortadela é a coisa da linguagem oral. As pessoas colocam um N no meio, mas não tem. A palavra é sem o N. A gente tem que dizer mortadela.
Obrigada, professor Ladanir. Então, você aí de casa já sabe, a grama não é apenas verde, mas também feminina.
No masculino, só o grama, quer dizer o peso.
Essa foi a nossa dica de português de hoje. Quer ajudar a fazer a próxima? Então envie uma carta ou um e-mail dizendo qual é a sua dúvida de português.
Bem, aí nós vamos pesquisar e responder para você.
Anote o endereço do nosso e-mail, escolabrasil@escolabrasil.org.br. Repetindo, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Bom, se preferir, escreva uma carta, tá bom? Anote o endereço da nossa caixa postal.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Cinco, quatro, três, dois...
Começou a contagem regressiva para o sorteio de 30 bibliotecas com 200 livros cada uma para quem vive na zona rural.
As bibliotecas são do projeto Arca das Letras do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Ficou interessado? Então escreva logo para o Escola Brasil. Promoção Arca das Letras. Na carta, peça que a biblioteca seja instalada no local onde toda a sua comunidade possa usar.
Olha, não vai esquecer de dizer por que você precisa dessa biblioteca. Essa resposta é muito importante, viu? Anote o endereço da nossa caixa postal.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Bem, agora vamos para mais um intervalo e na volta o Matuto tá por aqui dizendo que ele tá revoltado com os cientistas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
Vitória para o Brasil! Eu falei! Eu falei!
Andi e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Ah, não! Sem Plutão, não! Nem, mas de jeito maneira! Sem Plutão, não! Sem Plutão, não! Plutão no coração! Plutão
Eita,
no coração!
Menino, que revolta é essa, Matuto?
Ô, senta aqui, vem cá, vem.
Tá nervoso?
Fica calminho.
Ei, calma, calma, que
respira,
nada,
Sandra. Respira, respira.
Ó, eu hoje...
Eu hoje estou tão triste.
Ô, não fica assim não, Matuto.
É o fim do mundo, gente.
Por que, que você tá triste, meu?
Onde é você já se viu fazer uma coisa dessa com um planeta tão bonitinho, pequitinho, e que não fazia mal pra ninguém? Ficava sozinho lá longe. O que que tinha que rebaixar o bichinho, pelo amor de Deus?
Agora eu entendi o seu protesto, menino.
Ô, Cadu.
O rebaixamento de Plutão a planeta anão, né? De planeta a planeta anão.
Isso, ô, Sandrinha. Eu tenho ou não tenho razão? É justo rebaixar um planeta assim, sem mais nem menos?
Mas olha só, não precisa ficar assim, Matuto. Não foi assim, sem mais nem menos. Essa foi uma decisão da União Astronômica Internacional. Isso depois de muitos estudos, viu?
Pois é, isso é a evolução da ciência, Matuto. As coisas mudam. Novas descobertas são feitas.
Olha só, Plutão foi descoberto em 1930. Na época, com os recursos que tinham os astrônomos que estudam os planetas e as estrelas, achavam que Plutão fosse bem maior do do que realmente era.
Ah, pra você ver, ó, se ele fosse descoberto hoje em dia, Plutão já nem seria classificado de planeta de cara, assim.
Mas, gente, Plutão sempre foi mesmo tratado com diferença pelos cientistas, gente.
Sempre foi discriminado,
já,
é?
Já era discriminado, ó, oh, coitadinho, sofreu na vidinha dele. Aí eles iam falando que ele é muito pequititinho e não conseguia um tal de limpar a vizinhança.
Ô, menino, mas sabe o que é isso mesmo, viu? O Matuto é o seguinte, é que um dos critérios para ser planeta é limpar a vizinhança da órbita, ou seja, um planeta precisa ser o maior corpo celeste da área onde ele está.
Então, Plutão acabou rebaixado justamente porque não conseguia limpar a vizinhança. Uhum. Bem perto dele já tem o planeta Netuno, que é muito maior. Plutão agora é considerado, então, o planeta anão.
Ô, gente, eu sei. E como é que nós vamos ficar agora?
O que tem?
Nós que sempre estudamos sistema solar com Plutão lá, uai.
Ué, é só agora a gente considerar os 8 planetas que restaram no sistema solar. Mercúrio, Vênus, o nosso planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Mas tem outra coisa aqui que tá me encafifando aqui, viu, Cadu? Os livros das crianças...
Bom, eles vão ser mudados, né, Matuto? Só que não vai dar tempo, assim, pra fazer isso já pro ano que vem, porque o rebaixamento de Plutão é muito recente. Mas depois, os livros já vão chegar revisados e atualizados na escola.
Pois é, mas os professores já podem trabalhar com os alunos o novo sistema solar, sem Plutão, claro, né? É só se informar direitinho nas revistas, nos jornais, na internet, e vai dar pra preparar uma aula muito boa sobre o assunto.
Olha, gente, uma coisa que eu gostei assim muito de fazer com os meus sobrinhos foi um sistema solar em miniatura, sabe?
Ah, isso é legal.
Hoje, mas ficou uma belezura, viu? Mas nós colocamos assim umas bolinhas de isopor. A bola maior, que ficava assim bem no centro, era o Sol, né? Uhum. Aí depois vinha as outras bolinhas, que eram os planetas, né? Nós fizemos pra entregar na aula de ciência deles lá na escolinha. Bacana. Da Ribuleira. Ficou bonito.
Muito, muito, muito legal. Aposto que foi assim um sucesso.
Outra coisa legal que a gente pôde aprender sobre os planetas é de onde vieram os nomes deles.
Ah, é?
Olha. Eu achei interessante esse estudo que nós fizemos com os meninos lá, viu?
E o que você descobriu?
Eu descobri pesquisando com os menininhos pra fazer o sistema solar. Por exemplo, Mercúrio é o nome do mensageiro dos deuses romanos.
Olha.
Ali, né? O Vênus tem esse nome, sabe o que? Em homenagem à deusa romana do amor.
Ah, isso. Que romântico.
E Marte? Marte. Marte é o deus romano da guerra. Júpiter é o deus do panteão. É o Zeus grego.
Isso, por isso que é o maior planeta, né?
Exatamente. Isso. E o Saturno, Cador? Saturno é o nome do pai do...
Do Júpiter.
Do Júpiter, já. E já o Urano, né? É o nome do pai de Saturno.
Isso.
E Júpiter é o deus romano dos oceanos.
Pois é, vem tudo da mitologia. Então, pode dizer também o nome do agora ex-planeta Plutão? Você pesquisou?
Você falou Plutão?
Plutão.
Plutão é o nome do deus grego das profundezas que conseguia ficar invisível.
Ó, oh, tá vendo?
Parece até destino, né, cara?
Não é ironia?
Parece até que ele já sabia que ia sumir mesmo, viu? De planeta, o bichinho virou um planeta anão. Como se tamanho fosse documento, essas coisas.
Ah, deixa disso, Matuto. Como o Cadu já disse, aí eu vou... Evolução da ciência,
é isso.
Ué.
Tudo
o
bem,
mundo
tudo
não
bem,
para, né? Amigo. O sistema solar também não.
Bom, fazer o quê, né? Não adianta a gente ficar assim emburrado mesmo, é que Plutão não vai voltar mesmo.
Não vai crescer, né?
Então, vai continuar sendo um planeta, não.
Eu vou avançar na braquiária, eu vou pegar a minha luneta e vou olhar pro novo sistema solar. Eu vou conferir se não tiraram outro planeta de lá, de repente eu só fiquei futucando lá em cima. Né? Tchau pra vocês, gente!
Agora, bebê, tchau nada.
É?
Antes de ir, seu Matuto, aproveita e fala com os ouvintes sobre a nossa promoção.
É, promoção, promocinha.
Ô, Matuto, sem brincadeira, hein? Você tem de falar da promoção Arca das Letras. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai sortear 30 bibliotecas com 200 livros em cada uma.
Ah, mas eu sei muito bem que vale promoção, promocinha, e também pro velhinho, pra velhinha, pro menino, pra menina,
vale,
né?
Vale pra todo mundo.
Pra todo mundo que vive na zona rural e quer ganhar uma biblioteca cheia de livro pra melhorar as inteligências do povo.
Sim, senhor, certíssimo. E pra participar?
Ah, pra participar, basta inscrever pro Escola Brasil, promoção Arca das Letras, viu? Na carta, você pede uma biblioteca pra ser instalada lá no local onde você precisa dela. Onde
toda a comunidade possa usar, né?
Isso, toda a comunidade possa usar, viu? E não se esqueça de dizer quais que você precisa dessa biblioteca, viu? Essa resposta é importantíssima por demais, viu? Só vai ganhar quem responder isso. No final do programa, a gente dá o endereço, cais que agora, né? Já extrapolou a hora e eu vou ter que vazar na braquiária.
Sim, certo? Senhor.
Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto!
Agora vamos mesmo.
Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu tenho direito, sabia? Tá escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo, todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil.
Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes faz uma jangada, um barco que veleje?
Pois é, além de velejar pelas ondas do rádio, o Escola Brasil também veleja pelas ondas da internet. Conheça a nossa página, o endereço é www.escolabrasil.org.br.
Repetindo, www.escolabrasil.org.br.
Lá você pode escutar os programas que perdeu, enviar e-mails pra gente.
Bem, mas se você gosta mesmo de escrever carta, não se preocupe, porque nós também adoramos receber carta, viu?
Escreva pra gente, diga como é que está a sua escola, a sua comunidade, dê sugestões. A sua participação é muito importante.
Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Não posso ficar nem mais um minuto com você.
É, a gente bem que queria, mas não podemos ficar nem mais um minuto, porque o tempo acabou.
Mas amanhã tem mais Escola Brasil.
Tchau, gente.
Tchau.
Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.